Paraná em Rede.
Equipes médicas ajudam a manter o vínculo entre pacientes de Covid e familiares por meio de visitas virtuais. Essas ligações podem ser o último contato. A reportagem é de Amanda Yargas.
Um projeto de extensão da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, está promovendo visitas virtuais entre pacientes internados com Covid-19 e familiares. Na enfermaria, os pacientes têm acesso a telefones celulares, mas na UTI eles não podem ficar com o aparelho e com o risco de infecção pelo coronavírus, eles não têm como receber visitas. A ideia é que as ligações sejam um momento de incentivo e apoio ao paciente e de redução da angústia dos familiares, minimizando uma pequena parcela do impacto psicológico da pandemia e garantindo maior humanização à internação desses pacientes. A iniciativa de promover um contato entre os internados mais graves e os familiares era tomada espontaneamente por alguns profissionais e estudantes. Uma delas foi a estudante de enfermagem Fabiana Beságio, do campus Foz do Iguaçu, que teve a ideia de levar mensagens para os pacientes e ajudou a formalizar o projeto.
Momento angustiante, né, que traz muito medo para a família. Em alguns momentos, né, os familiares escreviam alguma cartinha e eu levava para os pacientes, lia algumas, às vezes gravava áudio, né, dos familiares para os pacientes. E conforme eu fui fazendo isso, eu vi o quão importante era, né, para os pacientes e também para a família. E daí surgiu a ideia do projeto.
O Hospital Universitário do Oeste do Paraná, do campus Cascavel, foi onde o pai da jornalista Aline Agani Silveira, o seu Antônio, ficou internado por 30 dias. Ela conta que todos os dias recebia uma ligação onde a equipe médica passava as informações do quadro de saúde dele e ela podia ver o pai, mesmo quando ele estivesse dormindo. A ação foi imprescindível para que conseguisse se despedir do seu Antônio, que faleceu por conta da Covid-19.
A cada ligação, a gente sabia que poderia ser a última. A Covid é uma doença muito traiçoeira e que ela tira aquilo que nós temos de melhor, que é a esperança, né? E isso foi muito importante para a gente, para ter esse processo de despedida. Particularmente, eu tive esses 30 dias, para mim, foram 30 dias de luto, de preparação para a despedida ou preparação para uma retomada do zero. Só que nesse caso a gente não teve a mesma sorte que algumas poucas pessoas tiveram.
Aproveitei para dizer o quanto eu amava ele, o quanto ele foi importante para mim e agradecer tudo que ele fez por mim e pelas minhas irmãs. Então, esses momentos, assim, a gente falava tudo que a gente fala numa despedida, todas as vezes.
No dia anterior ao falecimento de Antônio Silveira, que tinha 55 anos e era caminhoneiro, Lindy Agani e a irmã tiveram autorização para visitar o pai, já que não existia mais risco de contaminação e o estado de saúde dele era muito grave. Ela disse que toda a equipe veio recebê-las, já que o pai tinha decorado o nome e sabia quem era cada profissional, mesmo com os rostos todos cobertos pelos equipamentos de proteção.
E quando a gente chegou, toda a equipe sabia os nossos nomes, toda a equipe veio nos acolher de uma maneira assim, impecável. A gente sabia que eles estavam cansados, e eles nos ajudavam, eles deram suporte pra gente de despedida. Que por mais que as outras pessoas tentem, é diferente. Foram eles que viveram com meu pai nesses últimos 30 dias. Eles também pegaram amor, pegaram afeto por ele. E eles estavam com meu pai o tempo todo, conversavam com ele o tempo todo. Então quando a gente chegou, já existia esse relacionamento, não era um relacionamento mais profissional, de médico para familiar, já era um relacionamento íntimo de acolhimento mesmo. Eu me senti muito acolhida e isso faz com que essa despedida ela não seja tão dolorosa, ela não seja tão cruel, apesar de ser cruel. Isso faz com que a gente se sinta abraçado, mesmo sem poder abraçar.
Repórter Amanda Yargas.
Deriva de agrotóxico causa prejuízo para produtores da região de Mandaguaçu. A situação que afeta a produção de bicho da seda foi denunciada à ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. Fique agora com a reportagem de Luciana Penha.
A produção de bicho da seda é uma das mais sensíveis aos agrotóxicos. O defensivo agrícola pulverizado em outras lavouras atinge as folhas de amoreiras, alimento do bicho da seda, que acaba morrendo. Sericicultores de Mandaguaçu e região estão tendo muitos problemas nesta safra. O presidente da ASMAN, Associação dos Sericicultores de Mandaguaçu, José Pinheiro Gonçalves, diz que em alguns casos as perdas chegam a 100%. A sericicultura é uma atividade da agricultura familiar, única fonte de renda em muitos casos. As famílias que arrendam a terra estão na pior situação e podem passar fome se não for feito nada, diz o produtor.
Tanto eu quanto todos os produtores de bicho da seda, desde janeiro para cá, estamos sofrendo com isso, não está conseguindo produzir. A nossa perda está sendo de até 100% de perda. Tem muitos produtores que estão vendo 100% de perda. Ele tem que jogar todos os bichos fora. Então, isso vai tá afetando a nossa renda, entendeu? Mensal, o nosso... A gente vive disso. Se a gente não ganhar com isso, tem gente que vai acabar passando fome. A gente é proprietário, mas o cara que trabalha com uma renda tal, que arrenda por centeiro, ele vai passar fome.
No caso de José, ele até sabe de onde vem a contaminação, de um vizinho que pagou uma indenização de R$ 1.500, mas o prejuízo é maior do que isso.
Numa tirada de bicho que eu tive aí, que a gente todo mês a gente coloca, teve um mês aí que ele deu uma parte do dinheiro para ajudar no prejuízo. Deu R$ 1.500, mas o prejuízo foi de R$ 3.800, entendeu? Mas o nosso prejuízo foi de R$ 3.800, então ele não chegou nem na metade do valor que deveria ajudar nós.
As denúncias devem ser feitas à ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, com material que comprove a chamada deriva de agrotóxico.
Quando acontece isso, a gente tem que ir na ADAPAR, fazer a denúncia, né, que foi feito, aconteceu com o bicho da seda, está morrendo por conta da aplicação. A gente filma, no meu caso eu filmo, tiro foto e apresento para a ADAPAR. Aí a ADAPAR fez, que nem ela fez a, como é que fala, a denúncia, né, formalizou a denúncia, tudo. Mas agora a gente não está sabendo se eles foram lá e notificou esse produtor do que está acontecendo. A gente não fica sabendo disso. E essa situação, ela está afetando Mandaguaçu, São Jorge do Ivaí, Orizona, Doutor Camargo. É no setor geral, onde tem bicho da seda, esse produto que estão aplicando nas lavouras, está afetando forte o bicho da seda.
De Maringá, Luciana Penha.
O Hospital da Zona Sul de Londrina, no norte do Paraná, informou que registrou a morte por Covid-19 de dois profissionais da unidade, ambos de 34 anos, que se recusaram a tomar a vacina contra a doença. Segundo a direção do hospital, o número de profissionais que oficializaram a recusa pela imunização chegou a 31, mas após um trabalho de convencimento das equipes, diminuiu para 10. Os trabalhadores que atuam na área da saúde têm direito e recebem recomendação de que todos sejam imunizados, mas, se não quiserem, precisam assinar um termo para declarar oficialmente a decisão. De acordo com a 17ª Regional de Saúde, entre os principais motivos da recusa dos trabalhadores está o medo de reações graves. 63 municípios do Paraná já começaram a imunizar pessoas com 60 anos. O número corresponde a 15,7% das cidades do estado. Na Regional de Saúde de Paranavaí, por exemplo, 16 municípios estão aplicando as doses dentro da faixa etária que abre o grupo prioritário estipulado pelo Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. É a área do estado que mais avançou na campanha. Na sequência, aparecem as regionais de Francisco Beltrão, com 7 cidades, e Cascavel e Apucarana, ambas com 5 cidades. Meia atacante Rafinha renova contrato com o Coritiba por mais um ano. As notícias do esporte com Anderson Luiz.
Esportes. Após um longo período de negociação, o Coritiba acertou a prorrogação do contrato do meia atacante Rafinha, que assinou o novo vínculo até abril de 2022. Com 37 anos, Rafinha é um dos destaques da equipe e já marcou um gol nessa temporada, além de 6 assistências. Esta é a segunda passagem do atleta pelo Alto da Glória. A primeira foi entre 2010 e 2013, quando conquistou um título da Série B, o Tetracampeonato Paranaense e 2 vice-campeonatos da Copa do Brasil. A torcida do Paraná Clube realizou uma vaquinha para arrecadar dinheiro para as reformas dos gramados do estádio Durival Brito e do CT Ninho da Gralha. A meta era atingir R$10 mil. A torcida Fura Independente, responsável pela ação, destinou R$ 9.750 diretamente para a empresa responsável pelos gramados e o restante, R$ 746,60, serão destinados para manutenções pontuais no estádio. Os organizadores destacaram por meio de nota nas redes sociais que Thiago Neves, meia do Sport Recife, que foi revelado pelo Tricolor da Vila, ajudou de forma significativa na campanha. A Confederação Sul-Americana de Futebol, CONMEBOL, confirmou que recebeu em Montevidéu, no Uruguai, um lote com 50 mil doses da vacina chinesa Sinovac. Os imunizantes serão aplicados nos componentes das seleções que disputarão a Copa América e times que disputam a Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. A entidade também pretende distribuir as vacinas para times masculinos e femininos da primeira divisão dos 10 países filiados à confederação. No Brasil, a CBF precisa de uma autorização da Anvisa para receber as doses, que devem ser repassadas ao SUS para que sejam incorporadas ao Programa Nacional de Imunizações. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta na segunda-feira com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um excelente final de semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.